Olá, mais uma sexta-feira e esse é o Uninter Informa. Eu sou Camila Sen e apresento esta edição do Rádio Jornal do curso de jornalismo da Uninter. Confira agora os destaques do programa. A epidemia de evasão e abandono escolar tem sido um dos principais desafios de escolas, pais e estudantes. Os desafios para a implantação do ensino da língua de sinais no ensino médio e fundamental. O projeto de lei prevê a distribuição gratuita de medicamentos com base na cannabis. E no quadro Comenta aí desta semana, a polêmica sobre os preparos das festas de fim de ano e de carnaval, com uma possível nova onda da pandemia. Podemos afrouxar os protocolos de saúde no Brasil? E você também confere as novidades do portal Mediação, as notas de serviço, agenda cultural, previsão do tempo e a participação do seu Miro. É agora no Uninter Informa. Não se esqueça de acompanhar o Uninter Informa também em nossas redes sociais. No facebook.com/jornalismouninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Uninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas, na Rádio Uninter, em uninter.com.br. Mas devido à pandemia, as edições têm sido gravadas para garantir o isolamento social dos estudantes e professores. Para ouvir os programas anteriores, basta acessar mixcloud.com/uninterinforma. Ou diretamente pelo Spotify, buscando por Rádio Uninter Informa. A educação é um serviço essencial, mas para impedir a disseminação do novo coronavírus no ambiente das escolas, foi necessário paralisar as atividades escolares, o que prejudicou o aprendizado de milhões de alunos no Brasil. A questão agora é como recuperar o tempo perdido. Ouça a segunda reportagem da série produzida por Maico Alexandre.
A maioria das escolas ficou fechada por mais de um ano e meio. E agora é preciso normalizar as atividades. O retorno possibilitará identificar os efeitos da pandemia na educação brasileira. Destes efeitos, o mais impactante é o déficit educacional, que já vinha sendo agravado por cortes no orçamento da educação. De acordo com Andressa Pelanda, secretária-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, as metas do Plano Nacional de Educação já estão prejudicadas.
E tivemos uma audiência pública na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, em que trouxemos, né, nós da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o balanço das metas, estratégias do Plano Nacional de Educação e mostramos que menos de 15% dos dispositivos das metas do plano serão cumpridos no prazo, ou seja, até 2024, daqui a 3 anos, caso continuemos nessa mesma toada, né, de descumprimento que o Plano Nacional de Educação vem sofrendo.
Em levantamento realizado pela Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, o quinto ano do ensino fundamental é onde se encontram os piores resultados de rendimento escolar. A dificuldade de aprendizagem também é percebida no ensino básico, como relata Elias Leandrini, de apenas 7 anos, aluno do segundo ano da Escola Municipal Doutor Pedro Afonso Junqueiras, no município de Poços de Caldas, interior de Minas.
A hora que tinha dever mais difícil e eu não podia fazer porque eu não sabia ler. E agora eu tô sabendo ler, aí agora eu tô fazendo o dever. Direito.
Eni Leandrini, de 42 anos, é mãe de Elias. Ela é viúva e é empregada doméstica. De acordo com ela, o ensino remoto transferiu uma responsabilidade profissional que muitos pais não possuíam e que dificultou o aprendizado dos alunos.
E a minha dificuldade foi essa, de não saber agir ou ensinar como uma profissional. Eu fiz do meu jeito e a gente, como é mãe... Meu filho, ele dava trabalho, ele ficava distraído para os lados, ele não queria saber de ficar ali prestando atenção, aquilo ali gerava um certo nervoso na gente. Uma criança que não sabe ler e nem escrever, e ter que a mãe ajudar a ensinar e não saber também como fazer, é cansativo dos dois lados, né?
Mesmo com as dificuldades, Elias voltou para as aulas presenciais. Mas para muitos estudantes, essa não foi a realidade. De acordo com um estudo realizado pelo Conjuve, o Conselho Nacional da Juventude, em um ano, o percentual de jovens que estão sem estudar saltou de 26% para 36%. E a quantidade de jovens que pensaram em desistir dos estudos saltou de 28% em 2020 para 43% em 2021. Segundo Marcos Barão, presidente do Conjuve, a evasão escolar custa cerca de 220 bilhões de reais por ano para a economia do país. Na última reportagem da série, falaremos com mais detalhes desses impactos e quais são as soluções apontadas pelos especialistas em educação para recuperarmos o tempo perdido. Maico Alexandre, para o Uninter Informa.
Agora você confere os destaques do Portal Mediação, com o repórter Marcel Oliveira. Conta pra gente, Marcel, quais são as novidades dessa semana?
Olá, Camila! O portal está com muitas novidades essa semana. Na coluna Foca no Jornalismo, a reportagem aborda a importância da atividade física no tratamento do autismo, como também as dificuldades encontradas por grande parte das famílias brasileiras no acesso a serviços especiais. A coluna é uma parceria entre o Jornal Plural e o curso de jornalismo da Uninter. A jornalista Patrícia Zene, formada pela Uninter, lançou o livro Do Aú ao Foz, a história do Campeonato Paranaense Feminino. A publicação é fruto do trabalho de conclusão de curso. A estudante Renata Cristina entrevistou a jornalista. A estudante de jornalismo da Uninter, Juliana Bernardino, trouxe na última edição do jornal Marco Zero uma reportagem sobre o aumento de brasileiros em situação de rua. O aumento dos índices de pobreza cria dificuldades agravadas pela pandemia de Covid-19. O jornal Marco Zero está em sua edição número 69 e é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Uninter. Você encontra o link para essa e outras matérias do jornal lá no portal Mediação. Também está disponível a sexta edição do projeto A Pura Verdade, apresentado pelos alunos Júlia Caldeira, Luan Companrone e Nicole Tessin. O programa recebeu a jornalista Marília Jerk, que falou sobre sua trajetória no jornalismo, destacando a importância de usar o termo desinformação e não fake news. O programa está disponível no YouTube, Spotify, Facebook, Instagram e Twitter. Para mais destaques e informações, acesse o portal em www.mediaçãouninter.com.br. Marcel Oliveira, para o Uninter Informa.
Valeu, Marcel! Você conferiu aí as novidades do portal Mediação. Você está ouvindo o Uninter Informa, o radiojornal laboratório do curso de jornalismo da Uninter. Está gostando do conteúdo? Então confira as nossas redes sociais e participe! Deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Em agosto deste ano, foi sancionada a lei que disciplina a educação bilíngue de surdos e altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas ainda há muitos desafios para a oferta do ensino. Saiba mais na reportagem de Camila Rossi.
O governo federal sancionou a lei que torna obrigatória a inclusão do ensino básico da língua brasileira de sinais. O ensino de Libras será obrigatório no ensino fundamental e médio. A medida deve ser aplicada em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou polos de educação bilíngue de surdos. A reportagem conversou com a assessora de educação especial da 10ª Coordenadoria Regional da Educação do Estado do Rio Grande do Sul, Lídia Rodrigues.
Se você está se referindo à inclusão da Libras no currículo da escola comum, posso te dizer que muda principalmente a difusão da Libras, o que fará que mais pessoas tenham conhecimento da Libras. E quanto mais as pessoas conhecem a Libras, menor será o preconceito em relação aos surdos.
Irmão de um surdo, o entrevistado Volmir Tonieto fala sobre os impactos da nova lei.
Mas eu vejo isso como um grande passo, porque sem dúvidas o surdo, as pessoas acham que muitas vezes é somente conversar com ele, só que pouquíssimos são oralizados, né? Pouquíssimos entendem o que as pessoas falam.
E devido eles terem uma língua específica para eles, que seria Libras, eles também têm um pouco conhecimento de português. Então eu digo assim, eu sempre faço essa simulação para uma pessoa. Pense tu sem saber falar inglês, é colocado no meio dos Estados Unidos, de uma hora para outra. É assim que o surdo se sente no meio do ouvinte.
Camila Rossi para o Uninter Informa.
E agora é hora de opinião aqui no Uninter Informa. A polêmica dessa semana foi as discussões sobre as preparações para as festas de fim de ano do Carnaval. Enquanto algumas cidades já oficializaram o cancelamento das festividades, outras permanecem defendendo a realização dos eventos. Paulo Pessoa, e aí?
Olá, Camila. Então, o debate está longe de terminar. Nesta terça-feira, 23, Mariângela Simão, diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde para Acesso a Medicamentos, alertou de que a alta taxa de contágio e óbitos na Europa é um sinal de uma quarta onda da Covid-19. Na abertura do Congresso Brasileiro de Epidemiologia, ela destacou a preocupação da realização do carnaval no Brasil e falou sobre a necessidade de haver protocolos de saúde ainda em 2022. É hora de pensarmos na realização de grandes eventos? O estudante de ciência política, João Vitor, falou com a gente. Ouça aí.
Se tem uma coisa que o brasileiro gosta, é de polêmica. Eu acredito que primeiramente é importante cada cidadão brasileiro se conscientizar e tomar a vacina. Tomar a primeira, a segunda dose ou dose única em relação ao vírus da Covid-19. Assim, a gente consegue diminuir o número de pessoas internadas em estado grave desse vírus. E recentemente, nós já acompanhamos que algumas cidades brasileiras estão realizando eventos testes ou então planejando o carnaval de 2022. Nada contra as pessoas que gostam de carnaval, inclusive gostam. Mas eu acredito que a gente tem que ter um pouco mais de cautela em relação a eventos que geram ou têm a presença de muitas pessoas, muita aglomeração. Hoje, novembro, a gente tem mais de 60% da população brasileira vacinada com as duas doses ou dose única. Mas eu acredito que a gente deva esperar um pouco mais para poder realizar esses eventos com uma maior segurança. Então eu, João Victor, acredito que a gente tem que ter um pouco mais de cautela em relação às medidas de afrouxamento para a realização de um evento com um grande número de pessoas. Claro que futuramente eu espero que todo mundo se reúna, curta carnaval, festa, fim de ano. Mas cautela, cautela é importante. A gente não pode dar brecha para que esse vírus continue afetando a população.
Como o próprio João ressaltou, em termos de porcentagem, o Brasil está avançado em relação a outros países nos números de população adulta com primeira e segunda dose da vacina contra o Covid. Mas como a própria Mariângela ressaltou na abertura do Congresso, a vacina não evita o contágio pelo Covid-19. Ela só evita que a doença haja de forma mais agressiva no corpo, assim evitando uma quebra do sistema de saúde. Ao meu ver, eventos de grande proporção, onde com certeza pode haver uma aglomeração, como o carnaval e as festas de fim de ano, ainda precisam ter protocolos de saúde para evitar altas no contágio. No estado de São Paulo, essa semana, várias cidades do interior já cancelaram suas festividades de carnaval para evitar uma possível nova onda da pandemia. As grandes capitais, onde se concentram as maiores festividades carnavalescas, anunciaram a criação de um comitê para verificar quais os melhores protocolos de saúde para que possa ocorrer a festividade sem colocar em risco a saúde da população. Sobre as festividades de fim de ano, a maioria das grandes capitais anunciaram que terão eventos de Réveillon, porém, lembraram que terão sim protocolos para evitar uma alta de contágios da Covid-19, além de cobrar certificado de vacinação ou teste negativo para o novo coronavírus.
Então vamos ficar acompanhando. O novo programa do governo federal, Auxílio Brasil, acabou de ser criado e já tem diversas notícias duvidosas sobre a iniciativa circulando nas redes sociais. Seu Miro, assustado com o assunto, disse que recebeu uma notícia informando que só vai conseguir receber o dinheiro quem compartilhar um link estranho pelo WhatsApp. Vamos ouvir.
Pessoalzinho do Nintendo Informa, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Deus o livre, nós piscamos e já é final do ano. Rapaz do céu. Gente, com esse final de ano a gente já começa a ver todas essas mudanças na política. E ainda mais que ano que vem tem eleição e muda daqui. E os preços aumentam de lá. É uma confusão terrível. Gente, e com essa nova criação ali do governo? Como é que é o nome? Rapaz do céu, eu sempre esqueço o Auxílio Brasil. Eu recebi essa semana uma mensagem dizendo que para você ser confirmado como titular desse benefício, diz que agora é tudo pelo WhatsApp. Não sei se vocês estão sabendo. E parece que para você se confirmar ali que você vai receber esse benefício, você tem que encaminhar pelo WhatsApp para 5 famílias. É isso que diz. Gente, mas assim, confesso que tá meio estranho, porque eu andei entrando lá, mas o site tá uma bagunça que ninguém entende nada. Já vai pedindo logo os dados, é isso. Eles pedem os dados e quer que você compartilhe. Então, a gente tá meio assim, não sabe se é verdade. Não, eu, assim, recebi isso aqui naquele famoso grupo da terceira idade que a gente tem, que a gente marca os encontros. Tá eu, Alcides, Lourdes, toda essa galerinha aí. Inclusive, Alcides tá no TikTok agora, mas isso aí é um papo pra um outro assunto. Então, gente, é isso aí, tá? Será que isso é verdade? Esse site, a gente pode colocar os dados lá? Eu espero a confirmação de vocês, tá certo, gente?
De acordo com o portal de fact-checking boatos.org, a notícia é mais uma fake news. Para se cadastrar, é preciso procurar a prefeitura da sua cidade e atualizar o cadastro único. Portanto, nada de compartilhar dados por redes sociais. A sinalização pelo Ministério da Saúde de estudo para a distribuição de medicamentos com base na cannabis pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, reacende uma polêmica. Um projeto de lei prevê facilitar a comercialização de remédios desta natureza. Saiba mais na reportagem de Maurício Gironasso.
O Ministério da Saúde avalia a inclusão de produtos derivados da cannabis, mais conhecidos como CBD ou canabidiol, na lista de medicamentos fornecidos pelo SUS. A medida é resultante da pressão judicial de pacientes e organizações que exigem que a rede pública de saúde distribua os remédios. A regulamentação vem sendo discutida também no Congresso Nacional, por meio do projeto de lei 399 de 2015. A proposta de autoria do deputado federal Fábio Mitidieri, do PSD de Sergipe, prevê uma alteração legal que passa a permitir a comercialização de derivados da cannabis. Alexandre Biasi, especialista em cannabis medicinal, paciente e integrante de algumas associações, explica por que devemos ter uma visão mais ampla sobre o assunto.
A PL 399 também está andando paralelamente a isso. E aí a PL, ela contempla associações e as empresas, as indústrias. O autocultivo hoje só consegue com HC, com habeas corpus, e aí é individual. Existem algumas associações que já estão fazendo o HC coletivo, até porque o Brasil é um dos países que tem destaque no mundo sobre pesquisa com cannabis.
O tema é bastante polêmico, tendo em vista o receio de que a distribuição possa incentivar a comercialização ilegal. Fernando Paternostro, que defende o uso do canabidiol em atividades esportivas, explica por que é importante que a medicina avance.
Nossos benefícios são voltados para a performance esportiva. Então, um dos motivos pelos quais a UADA, que é o órgão internacional antidoping, não considerou o CBD como melhorador de performance, né? Performance enhancer, é esse. Então, não tem um estudo clínico hoje que comprove que a cannabis melhora a performance esportiva.
Segundo Biasi, o número de pacientes e solicitações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, vem crescendo de ano a ano. Por outro lado, o direito previsto na Constituição Federal também não pode ser encarado como uma carta branca para cometer injustiças.
Se você pegar a Brace hoje, ela tem 13 mil pacientes. Se você for pegar hoje no Brasil, nós já estamos entre os pacientes das associações mais os registrados na Anvisa, nós estamos girando em torno aí já de 50 mil pacientes. O ano passado, a Anvisa distribuiu 19 mil autorizações. De ano a ano, isso teve um salto muito grande.
Para agilizar a importação de produtos à base de cannabis, a Anvisa, através de sua página na internet, liberou o preenchimento de formulário de solicitação por parte de pessoa física. O prazo de análise, que antes era em média 35 dias, atualmente encontra-se em 5. Vale ressaltar que, mesmo com a autorização do órgão, todas as etapas de fiscalização continuam sendo realizadas. Maurício Geronasso, para o Ninter, informa.
E agora você confere as notas de serviço, aquelas informações de utilidade pública, que podem ajudar você, seus familiares e amigos. Então, fique ligado. Quem traz as novidades de hoje é a repórter Renata Cristina. Oi, Renata!
Olá, Camila! A Caixa Econômica Federal disponibiliza hoje o Auxílio Brasil para beneficiários com número de inscrição social de final 7. As datas seguirão o modelo do Bolsa Família, que era pago nos 10 últimos dias do mês. Para saber se seu cadastro foi aprovado, o cidadão pode consultar o cadastro único no site meucadunico.cidadania.gov.br/meu_cadunico ou no aplicativo Auxílio Brasil, usando o seu CPF. O saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, está disponível para os nascidos no mês de novembro até o dia 31 de janeiro de 2022. Para aderir à modalidade de aniversário, o cidadão pode baixar o aplicativo ou acessar o site do FGTS, o www.caixa.gov.br/benefícios-trabalhador/FGTS. Para começar o ano de 2022 no azul, o Serasa disponibilizou o Feirão Limpa Nome. Participam do evento mais de 100 empresas em vários setores. Para o consumidor participar, basta baixar o aplicativo do Serasa ou, além dos canais digitais, o interessado também pode levar até uma agência dos Correios um documento original com foto. O feirão vai até o dia 5 de dezembro e o regulamento completo pode ser acessado no site serasa.com.br. Renata Cristina, para o Uninter Informa.
Obrigada, Renata. E chegou a hora de programar o seu fim de semana. Vamos com as dicas da Agenda Cultural com Paulo Pessoa. E aí, Paulo, qual é a boa?
Olá, Camila. Final de semana recheado de coisa boa, hein? O evento global para a celebração da negritude em vários ritmos musicais, Planet Afropunk, tem passagem garantida no Brasil. De execução híbrida, o show será transmitido gratuitamente pelo site www.planetafropunk.com e pelo canal do YouTube Afropunk. As apresentações começam amanhã, dia 27, às 4 da tarde. Entre os artistas convidados estão Mano Brown, Margareth Menezes, Duquesa e muitos outros músicos representando a música negra. Quem desejar curtir de forma presencial, o palco está montado em Salvador, Bahia. O acesso presencial é pago. A Feira Literária Internacional de Paraty, a FLIP, começa as atividades neste sábado 27 e vai até o dia 5 de dezembro. A 19ª edição do evento ocorre de forma online e as mesas de debate podem ser assistidas gratuitamente pelo canal do YouTube FLIP-Festa Literária Internacional de Paraty. O tema do evento é a natureza e sua capacidade de regeneração. Entre os convidados mais esperados estão a autora canadense de O Conto de Aya, Margaret Atwood, a jornalista Eliane Brum e Conceição Evaristo, uma das principais vozes da literatura brasileira contemporânea. A programação e mais informações você pode conferir no site www.flip.org.br. E em comemoração ao Dia Mundial da Luta contra a AIDS, celebrado no dia 1º de dezembro, o portal de notícias Agência AIDS promove nesse sábado o evento gratuito Mais Arte, Menos AIDS, pautando os 40 anos da pandemia da doença. Com diversas atividades artísticas e palestras, o evento tem início às 2 da tarde e pode ser assistido gratuitamente pelo site www.agenciaaides.com.br ou pelo canal do YouTube e pela página do Facebook da Agência de Notícias da AIDS. Além de partilhar a experiência de artistas soropositivos, o festival também pretende alertar sobre a prevenção de HIV e da AIDS no Brasil e no mundo. Divirta-se e prestigie a cultura. Paulo Pessoa, para o Ninter Informa.
Excelentes dicas. Obrigada, Paulo. E para encerrar o programa de hoje, como fica o tempo para o fim de semana, Alana Della Poça?
Oi, Camila. Esse fim de semana será de muito calor em todo o Brasil, mas também teremos muitas nuvens e pancadas isoladas por todas as regiões do país. O sábado será nublado, porém muito quente na região norte. Boa Vista registra máxima de 34 graus e mínima de 25. O Nordeste também tem previsão de muito calor, nuvens e pancadas isoladas. João Pessoa varia entre 25 e 34 graus no sábado. O Centro-Oeste terá calorão que pode resultar em chuva forte. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para chuvas e ventos intensos. Cuiabá pode registrar incríveis 37 graus no sábado e Goiânia tem 22 de mínima. No Sudeste, o calor também aparece, mas mais ameno. São Paulo tem máxima de 25 graus e Belo Horizonte mínima de 18. A região Sul terá um sábado ensolarado, com temperaturas quentes e possibilidades de pancadas de chuva entre o sul do estado do Paraná e o norte do estado de Santa Catarina. Curitiba tem máxima de 28 graus e Porto Alegre mínima de 19. O domingo não muda muito, a previsão ainda de muito calor e possibilidades de pancadas de chuva. A chuva que estava na região mais central da região sul agora se desloca para o litoral. Florianópolis tem 27 graus de máxima e muitas nuvens. São Paulo registra um calor ainda maior, batendo os 33 graus de máxima, a temperatura mais alta da região. E o Rio de Janeiro tem mínima de 19 graus. O litoral do Nordeste terá sol entre nuvens durante todo o dia. E as temperaturas podem chegar aos 32 graus em Fortaleza e 31 em Salvador. O Centro-Oeste, ainda em alerta, tem chuvas isoladas em toda a região. Brasília varia de 18 a 28 graus. E o norte do Brasil terá pancadas isoladas entre o Amazonas e o Pará. Belém registra 34 de máxima e Manaus tem 24 de mínima. Fontes do Instituto Nacional de Meteorologia e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Alana Della Poça, para o Ninter Informa.
Obrigada, Alana. E o Ninter Informa fica por aqui. Acompanhe mais em facebook.com/jornalismo-ninter e no portal mediaçãouninter.com.br. O Ninter Informa é exibido toda sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Facebook do curso de jornalismo da Uninter e pela rádio Uninter, em uninter.com/radioweb. Os programas anteriores você confere em mixcloud.com/uninterinforma ou pelo Spotify. Obrigada pela companhia e até a próxima! Eu sou Camila Sen e estive na apresentação do programa de hoje. Reportagens de Maurício Geronasso, Maico Alexandre e Camila Rossi. Na produção desta edição participaram Eduardo Igor, Renata Cristina, Paulo Pessoa e Alana Della Poça. Edição técnica e chefia de edição de Paulo Pessoa. Orientação e coordenação do curso de jornalismo Ninter, professor Guilherme Carvalho.